Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão no mundo em geral. Capítulo 5. Propósitos para o cristão estar no mundo em geral, ainda que não sendo mais deste mundo. Diante dos desafios que existem para um cristão estar presente no mundo corrompido, já não sendo mais do mundo, algumas pessoas poderiam, inicialmente, pensar que a permanência nele também já não seria a melhor alternativa para a vida de um cristão. Entretanto, quando passamos a ver a presença de um cristão no mundo em consonância com os propósitos de Deus para este cristão ainda permanecer no presente século, podemos observar que a permanência de um cristão no mundo não é um castigo como se fosse uma prova de fogo que ele é chamado a superar para ser salvo. Em diversos pontos das Escrituras, podemos verificar que a permanência de um cristão no mundo também reflete uma oportunidade e um privilégio concedidos por Deus para este cristão atuar como um cooperador de Deus. E isto, a fim de que o anúncio e o testemunho da salvação de Deus, direcionada ao mundo, venham a se tornar mais amplamente conhecidos para as demais pessoas do mundo ou para as pessoas que ainda são mundo e que, portanto, necessitam desta salvação. Embora a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça que há em Cristo para a salvação e do juízo de salvação que uma pessoa pode obter por crer em Cristo seja uma obra designada pelo Senhor acima de tudo ao Espírito Santo, Deus intentou que a divulgação do seu Evangelho, bem como o testemunho a respeito dele, também ocorram através daqueles que já o alcançaram e que já passaram a se beneficiar deste Evangelho. Conforme já foi descrito nos estudos sobre a loucura da pregação do Evangelho de Deus e a comunhão dos cristãos no mundo, bem como também está exposto mais uma vez no texto a seguir. João 17, 15-23. Não peço que os tenhais do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Na oração que o Senhor Jesus Cristo fez em prol daqueles que deixaram de ser do mundo por crerem nele, bem como em favor daqueles que também viessem a experimentar similarmente o mesmo fato em épocas futuras, o Senhor explicitamente pediu ao Pai Celestial para que mantivesse cristãos no mundo para estes serem um com o Senhor, mas isto, a fim de que servissem de testemunho para que o mundo viesse a crer nele. Ou seja, para que mais pessoas do mundo viessem a crer nele para também serem salvas. Algo interessante a ser observado no último texto acima, é que os cristãos, ao receberem a Cristo, deixam de ser do mundo, mas, ao mesmo tempo, ao permanecerem ainda no mundo, também são vistos por Cristo como enviados ao mundo, assim como ele mesmo foi enviado ao mundo para testemunhar de Deus, da salvação e a novidade de vida oferecida pelo Pai Celestial através do Evangelho. Quando o Senhor ainda permite que uma pessoa permaneça no mundo depois de deixar de ser do mundo, o Senhor não quer que ela se isole de todos os relacionamentos que tem no mundo, mas que este cristão, estando unido a Cristo e ao Pai Celestial, seja guiado no mundo a viver e andar de tal forma que as pessoas possam ver aqueles que são um com o Senhor a fim de que elas também possam conhecer mais sobre Cristo para virem a crer nele como o Senhor e Salvador e para também adentrarem na comunhão pessoal com Deus. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo orou ao Pai Celestial pedindo a ele que deixe cristãos na terra, no mundo ou no presente século para eles serem luzeiros que apontem para o Senhor a fim de que também cooperem para as demais pessoas verem a Cristo e, para que vendo, venham similarmente a crer nele. O próprio Senhor Jesus Cristo disse diretamente aos seus discípulos as seguintes palavras enquanto ele mesmo estava em carne no mundo. Mateus 5, 13 até 16. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus não pediu ou pede aos seus discípulos para se ocultarem do mundo. Pelo contrário, o Senhor os instrui a deixarem a luz deles, que é o próprio Senhor neles, ser refletida em todos os momentos de suas vidas e em todos os feitos que realizam. E isto, a fim de que as pessoas vejam a mesma luz eterna da salvação e, assim, possam optarem também glorificar, através da salvação e graça que há em Cristo Jesus, ao Pai que está nos céus. Um cristão que pratica a obra de crer em Cristo e se mantém fiel a ela e na justificação eterna provida através dele, mediante a fé, não faz obras segundo a vontade de Deus para alcançar a sua própria salvação, pois ele é salvo pela graça e pela fé no Senhor. Um cristão vive e anda segundo o querer de Deus porque este é o correto a fazer e para que ele reflita o testemunho da vida de Cristo que nele está para que também outros possam vir a conhecer a Cristo. O Senhor mantém cristãos no mundo para serem luzeiros exatamente em meio a uma geração pervertida e corrupta que necessita desta luz, conforme nos é ensinado também através de Paulo no seguinte texto. Filipenses 2, 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Apesar de o mundo estar em trevas e sujeito a muitas ações do maligno, a luz pode ser lançada sobre ele para que as pessoas tenham a oportunidade de crer em Cristo e, assim, escolherem deixar de ser do mundo para também serem de Deus. E também é através dos cristãos que o Senhor notifica o mundo da salvação e vida que há em Cristo para que as pessoas creiam nele e para que, crendo, possam passar do juízo que virá sobre todos aqueles que permanecerem rejeitando ao Senhor Jesus Cristo. Atos 17, 30 até 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. João 3, 17 até 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. De muitas maneiras, Deus sempre anunciou e notificou ao mundo que a sua vontade é que todos venham ao conhecimento da verdade e através dela sejam salvos, contexto no qual também, a começar pelas suas orações e pelo testemunho através das suas vidas, os cristãos são chamados a se tornarem parte da obra de Deus diante do mundo para que todos conheçam a Cristo para que, através da graça e da fé nele, possam ser salvos. 1 Timóteo 2, 1 até 6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A obra de salvação somente pode ser realizada pelo Senhor. Porém, a divulgação da salvação e de como ela pode ser alcançada em Cristo pode ser anunciada e testemunhada através de atos na vida dos cristãos que estão no mundo, começando, antes de tudo, pelas orações e súplicas a favor de todos diante daquele que pode prover a salvação a todos que nele creem. Ainda há diversas outras expressões que falem sobre o propósito dos cristãos estarem no mundo em favor do mundo que necessita ser salvo, ou seja, em prol das pessoas que ainda estão sem Cristo, e das quais exemplificamos ainda mais duas abaixo. 2 Coríntios 2, 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 2 Coríntios 3, 2 até 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Através de pequenos gestos e atos do dia a dia, através de ações mais específicas do anúncio do Evangelho, pelo ensino de pais aos seus filhos sobre o Senhor, sua salvação e a novidade de vida que oferece, pela firmeza pessoal da fé em Cristo, pelo amor entre os cristãos e através da posição dos cristãos em justiça diante de Deus e dos homens, a salvação designada por Deus ao mundo pode ser testemunhada e anunciada. E é também para isto que o cristão é chamado e tem o privilégio de ser cooperador do Senhor enquanto ainda se encontra no mundo, mas sem, contudo, ser do mundo. Quando os cristãos se prontificam a viver e andar no mundo sob a direção e a vontade de Deus, eles também cooperam com a vontade do Senhor para que a sua salvação eterna seja mais amplamente e largamente vivida, conhecida e anunciada no mundo, pois o testemunho da vida de fé e do seu amor para com o Senhor pode, inclusive, ir até onde eles mesmos não podem ir pessoalmente. Filipenses 1, 3 até 11 e 27 até 30. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas, para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e, agora, ouves estar em mim. Romanos 1, 7 até 8. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque, em todo o mundo, é proclamada a vossa fé.